E hoje começa a discussão do relatório do deputado Arthur Oliveira Maia sobre a reforma da Previdência, deputado do PPS da Bahia, que está à frente desse, que é o tema mais polêmico da casa nesse primeiro semestre, prioridade total do governo. Deputado Arthur Oliveira Maia, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco mais uma vez.
Prazer muito grande, Lincoln.
Bom, deputado, o assunto é de uma extensão enorme, de uma complexidade enorme. Vamos começar aí por um dos principais pontos, uma das principais mudanças, que foi o escalonamento que o senhor propôs para a idade mínima, né, que o governo fazia questão de estabelecer uma idade mínima para aposentadoria, que hoje só existe para o serviço público. No serviço público, inclusive, está 60 e 55 anos, a idade mínima passa a vigorar para todo mundo, no regime geral, mas escalonada, começando só em 2020. Vamos fazer o seguinte, o senhor explica melhor qual é a proposta de escalonamento da idade mínima.
Olha, nós estabelecemos a idade mínima porque, de fato, não faz sentido, nos dias de hoje, que as pessoas continuem a se aposentar com a idade muito precoce. As pessoas precisam entender que a Previdência não consegue pagar a um aposentado a aposentadoria durante 40 anos. A idade das pessoas hoje, a que se chama idade que as pessoas morrem depois de se aposentar no Brasil,
chamada sobrevida, né?
A sobrevida, ela chega hoje a 84 anos. Então, quando nós vemos uma pessoa se aposentar com 40 anos, 40 e poucos anos, e isso ainda, infelizmente, é possível ainda no Brasil de hoje, a pessoa terá contribuído para a Previdência cerca de 25 anos, e estará com 30% do salário, e estará recebendo uma aposentadoria de aproximadamente 100% do seu salário durante 40 anos. Então, não tem conta que feche. Eu sempre tenho feito uma pergunta para as pessoas, assim, por exemplo, veja só. No ano passado, o Brasil arrecadou 1 trilhão e 250 bilhões de reais. 1 trilhão e 250 bilhões de reais é muito dinheiro. Quanto você que está me ouvindo agora acha que o Brasil gastou com previdência? 20%, 30%, 40%? Quanto você acha que o Brasil gastou pagando pensões e aposentadorias desse 1 trilhão 250 bilhões? Pois eu vou lhe responder. 55%. Mais de 700 bilhões de reais foram gastos para pagar pensões e aposentadoria no Brasil no ano passado. Sobrou 45% para pagar saúde, educação, segurança pública, investimentos em áreas de infraestrutura, pagar o salário de quem está trabalhando, fazer a reforma agrária. Enfim, 45%, menos da metade do que o Brasil arrecadou, foi gasto para fazer todas as ações para servir ao povo brasileiro no seu conjunto. Mais da metade, 55%, foi gasto para que as pessoas tivessem o pagamento de previdência. Então, não tem como continuar uma situação dessa, ainda mais porque tem muita gente hoje no Brasil que ainda recebe aposentadorias no valor de 40 mil reais, 30, 50 mil reais. Isso não tem condição de continuar.
E essas pessoas que recebem essa aposentadoria nesse valor hoje, para o futuro, essas aposentadorias vão continuar existindo, deputado?
Não, absolutamente. A lei determina, a PEC que nós estamos fazendo, que as aposentadorias serão de, no máximo, R$ 5.531,00, valor de hoje, que é o teto INSS.
Mas essas pessoas que recebem mais, por exemplo, alguns servidores públicos, eles têm uma contribuição maior do que aqueles da iniciativa privada. Nesse caso, deputado, o que acontece com essas contribuições a mais dessas pessoas?
Você fala que já foram feitas?
É, sim, que já foram feitas.
Sim. Você tem três situações em relação ao funcionário público. Primeiro, que teremos que passar por uma fase de transição justamente por isso. Nós temos os funcionários públicos que entraram antes de 2003. Quem entrou antes de 2003 terá que pagar um pedágio de 30%, mas ainda tem direito à integralidade se trabalhar até os 65 anos. Porque até 2003 era possível a integralidade, existia a integralidade, que é justamente o servidor se aposentar com o mesmo salário que ele tinha durante a ativa. Então, quem entrou antes de 2003 terá que pagar ou 30% de pedágio, ou seja, trabalhará 30% acima do tempo que falta, ou então trabalha até os 65 anos e preserva a integralidade. O segundo caso são pessoas que entraram em 2003, quando não tinha, perdão, entraram depois de 2003, quando não existia mais a integralidade, e foram até 2013, ou seja, que entraram entre 2003 e 2013. Porque 2013 teve a nova reforma, a nova regra. Mas quem entrou entre 2003 e 2013 pagará, sobre o tempo que falta, também um pedágio de 30% sobre o tempo que falta, mas essas pessoas já não têm mais direito à integralidade. E essas pessoas terão o cálculo do seu salário na forma que a lei está estabelecendo. A pessoa começa com 70%, se trabalhar só 25 anos. Se trabalhar mais do que isso, vai ter outro tipo de cálculo.
Agora, aproveitando para perguntar sobre isso, porque não é 70% sobre o trabalho que ela recebe, é 70% sobre o que seria a aposentadoria total, e essa aposentadoria é a média de todos os salários da vida.
Hoje
são os 80 maiores salários, né? 80% dos 80 maiores salários.
Mas acontece que hoje você não consegue nunca chegar na integralidade dessa média.
Sim, claro, claro.
E na forma que nós estamos fazendo, permite chegar na integralidade da média.
Mas geralmente...
Então, uma coisa compensa a outra.
Sim, mas quem trabalhou por... Agora vamos colocar aí, por 35 anos, não ganhou o mesmo salário 35 anos. Eu comecei ganhando salário mínimo. Sim, isso não joga o salário muito lá embaixo? Porque, não, porque 70% da média, que vai ser baixa porque o salário inicial...
públicos realmente acham que tem que ter uma condição melhor do que a dos outros, entendeu? Uhum. Infelizmente.
Não, não, estou falando
então,
de todos...
Essa realidade não vale para o...
Uhum.
Salários no serviço público, infelizmente, são salários mais altos do que a média salarial. Sim. Que as pessoas têm... A gente não pode fugir. O servidor público, ele tem um salário em média 4 ou 5 vezes mais alto do que o servidor da iniciativa privada. Mesmo assim, nós vemos até hoje o servidor da iniciativa do servidor público com uma série de vantagens que o trabalhador privado não tem.
Uhum.
Por exemplo, quem está nos ouvindo agora, ele pode ser demitido a qualquer momento. O servidor público, ele não pode ser demitido, ele tem a chamada...
Deputado, tá? Nós estamos com problema
deputado
aqui.
Deputado Arthur Oliveira, só um minutinho antes do senhor prosseguir, porque a ligação ficou muito ruim, parece que o senhor caiu dentro d'água, parece que o celular caiu dentro d'água. Se o senhor puder encontrar uma localização mais próxima de uma janela... perdemos a ligação com o deputado Arthur Oliveira, mas que estava nos explicando exatamente sobre a questão do servidor público, né? A regra atual, o servidor ganha 80% dos 80 maiores salários. E pela nova regra, o servidor vai ganhar 70%, no mínimo 70% de todos os salários da vida. Então, se ele averbou, por exemplo, um período que ele trabalhava fora do serviço público com um salário muito mais baixo, ele vai... esse valor mais baixo vai entrar na média, vai jogar o salário para baixo. Se ele trabalhou a vida inteira no serviço público, não entrou tardiamente no serviço público, aí sim ele vai ter uma média mais próxima, o salário pode ter subido, pode ter caído, não há reajustes frequentes. Então, em alguns casos, pode resultar num salário um pouco melhor, um pouco mais baixo, depende inclusive das carreiras. O fato é que é 70% não sobre o salário, só para a gente deixar claro que assim, não é 70% sobre o salário que ele recebe, é 70% sobre a média de todos os salários. Então há dois redutores, um é a própria média e outro é o 70%. E aí para cada ano a mais trabalhado, para cada um, e aí a conta é um pouco mais complexa, para cada um ano e meio a mais trabalhado, ou a partir de uma determinada idade, para cada 2 anos trabalhados, ele ganha 1% a mais, então podendo chegar aí depois de uns 15 anos, né, a 100% da média. É importante ressaltar que é 100% da média, não é 100% do salário que ele recebe. Não estamos conseguindo retomar o contato com o deputado Arthur Oliveira Maia. Eu vou só lembrar para você, então, a primeira pergunta, que é a necessidade de uma idade mínima. O governo tinha fechado 65 anos para todo mundo, né? Homens e mulheres. O deputado Arthur Oliveira Maia, percebendo que mantida esse valor, mantido esse número, não haveria aprovação, principalmente há um reconhecimento de que as mulheres no Brasil têm dupla, tripla jornada, merecem um reconhecimento, merecem um sistema de aposentadoria diferente. O deputado, então, propôs um escalonamento e uma idade diferenciada. Como é que começa esse escalonamento? Em 2020, a idade mínima para mulheres será de 53, para os homens 55. Isso vai crescendo e em 2038 ela chega a 62 anos para as mulheres, 65 anos para homens. Deputado Arthur Oliveira Maia, o senhor me ouve novamente? Deputado Arthur Oliveira Maia?
Eu estou ouvindo bem, alô?
Não, a ligação ficou muito ruim, pareceu que o senhor tinha caído dentro do Lago Paranoá. Eu estava explicando aqui, expliquei um pouco a questão relativa ao servidor público. Na verdade, ele não vai ganhar 70% sobre o salário, vai ganhar 70% sobre a média, mas achei importante voltar à questão da idade mínima, principalmente por conta desse mecanismo, que é o escalonamento que o senhor propôs, que parte dos 53 anos para mulheres, 55 anos para homens em 2020, e vamos progredindo até 2038, se não estou equivocado. Isso dá a impressão, deputado Arthur Oliveira Maia, que, já que foi um acordo com o próprio governo, que havia um grande bode na sala, uma proposta muito ruim para depois ser razoavelmente melhorada. Sua proposta é muito melhor que a do governo. Isso não joga para os parlamentares que estão debatendo o assunto a possibilidade de mais flexibilização da proposta original, deputado?
Olha, nós fizemos então a proposta realista. Então, dentro daquilo que...
Bom, deputado, alô?
Alô, pois não.
Vamos recomeçar,
voltar,
deputado.
Porque cortou sua resposta.
De 3 palavras, cortou 2. Vamos lá novamente. O senhor dizia que fez uma proposta realista diante da configuração do próprio Congresso Nacional, né?
Mas não só dentro da configuração do Congresso Nacional, mas dentro daquilo que a Previdência realmente precisa. Uma professora hoje, ela pode se aposentar com 43 anos. Diante dessa proposta, passou para 60. Isso é um avanço bastante considerável. A idade mínima passou de 47 para 60 anos. Isso são 13 anos de mudança, mas, na verdade, 26, porque são 13 anos que a pessoa deixa de receber a Previdência e 13 anos que a pessoa passa a pagar a mais a Previdência Social. Então, nós fizemos uma reforma que, de fato, todos os cálculos atuariais que foram feitos apontam para uma realidade que mostra que isso é suficiente para garantir a sustentabilidade. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos nos dedicando. O avanço foi muito importante, eu não tenho como falar sobre a proposta que o governo mandou, se foi com o bode da sala ou deixou de ser. Agora, com certeza absoluta, nós fizemos, a partir do debate com as bancadas, com a discussão com técnicos da Previdência, uma proposta que, de fato, atende as necessidades das pessoas. Agora, é muito importante.
Agora, deputado, o senhor falou uma preocupação muito grande, porque tem muita gente que já tem direito de se aposentar, levando em consideração aquela fórmula 85-95. Essa fórmula tem previsão para durar até 2026. Com a reforma, esta fórmula vai acabar?
Claro, a fórmula acaba. Nós temos uma realidade, como eu falei no começo, você tem três situações. As pessoas que estão entre, que estão entre, antes que entraram em 2003 tem uma situação, entre 2003 e 2013 tem outra, porque cada um tem uma lei específica, e depois de 2013 tem outra. Agora, é importante você dizer o seguinte, essa lei 85-95 foi feita 3 anos atrás. É uma lei altamente permissiva, contrária à Previdência Social, eu diria até uma lei que realmente tem uma certa dose de responsabilidade, e ela substituiu o fator previdenciário, né, que foi feito lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, mas essa lei 85-95 é uma lei de 3 anos. Então, não é também uma lei que tenha trazido para as pessoas, assim, ninguém entrou no serviço público esperando se aposentar com essa lei. Essa lei é uma lei muito recente e uma lei realmente muito, muito irresponsável, porque trouxe para a Previdência uma condição que a Previdência não tem condição de sustentar.
Agora, deputado Arthur Oliveira Maia, o senhor fez várias concessões, né, várias mudanças, tornou o projeto muito mais palatável em vários aspectos. Agora, uma das questões que o senhor manteve foi o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Isso num país que, segundo algumas pesquisas, tem a maior rotatividade do mercado de trabalho do mundo. O número de pessoas que trocam de emprego, a permanência do trabalhador é de, em média, 3 anos, passando mais 1 ano e meio desempregado. 25 anos, para a nossa realidade, não lhe parece muito tempo de contribuição oficial? Não falo da pessoa trabalhando, mas é muito comum no Brasil, infelizmente ainda é uma realidade, a pessoa ficar transitando entre a formalidade e a informalidade.
Hoje são 35 anos, você sabe disso. Então, na verdade, está havendo uma diminuição de 10 anos. Hoje as pessoas para se aposentar.
Mas hoje só se precisa 30, comprovar não? 15, né?
Hoje são.
Você está falando de coisas diferentes, veja só.
30 anos. Para
qualquer pessoa que ganha salário mínimo, a contribuição é 15 anos. Quem se aposenta pensando em ganhar o salário mínimo. Uhum. Para todas as outras pessoas é 35 anos. Para todas as pessoas é 35 anos. Então, você está falando de duas coisas diferentes.
Sim.
É 15, é para o rural, trabalhador rural, isso foi mantido, 15 anos para trabalhador rural. E 35 anos, quem ganha acima do salário mínimo foi baixado para 25. Entretanto, os trabalhadores urbanos que têm, que pagam por um salário, que vão ganhar um salário mínimo na aposentadoria, foi mantido 25 anos. Nós entendemos que, de qualquer maneira, mesmo com essa ponta que você está falando, a pessoa ficar um ano e meio, né, que você considera, uhum, para três que trabalham, fica um ano e meio, ou seja, fica 55%, 50% do tempo sem trabalhar. Uma pessoa começa a contribuir, em média, com 18 anos. Então, quem contribui com 18 anos, se vai se aposentar com 45, ele tem nada menos do que 47 anos para contribuir.
Uhum.
Então, ainda assim, se nós botarmos 25 anos, ele tem toda a condição de fazer essa contribuição.
Sim.
Então, é um número razoável que foi discutido, bastante discutido na comissão. Mas, de uma forma geral, o trabalhador rural foi mantido 15 anos e, para as outras pessoas, hoje, a possibilidade de se aposentar com 25, desde que tenha também uma aposentadoria proporcional aos 15 anos, aos 25 anos. É claro que se alguém contribui 25 anos e o outro contribui 35, quem contribui 35 haverá de ter uma situação de aposentadoria melhor do que quem contribuiu 25.
Agora, deputado,
isso é ponderado. Pois não.
Deputado Arthur Oliveira Maia, com relação aos ocupantes do Legislativo, a PEC enquadra os ocupantes de cargos políticos, senadores e deputados, ou vai enquadrar apenas os novos ocupantes, aqueles que vierem a partir de 2016? Como é que fica?
Veja só a sua pergunta como uma pergunta um tanto mal formulada. todas as pessoas estão submetidas à PEC. E todos, inclusive você, que é funcionária pública, tem uma regra de transição. Eu não posso pegar você, que eu não sei quanto tempo tem trabalhando, se entrou em 2003, em 2013, o que for, e dizer, olha, você agora vai ter as regras exatamente da outra aposentadoria, da PEC 287. Eu não posso fazer isso com você. Seria uma covardia, seria um absurdo. Da mesma forma, os homens públicos, os políticos que hoje contribuem para a Caixa Parlamentar, a Previdência Parlamentar, eles também não podem, de um dia para a noite, diferente de todos os outros brasileiros, serem transferidos para uma regra nova. Então, em todos os casos, existe uma transição. Existe para o deputado, existe para você, que é funcionária pública, existe para quem está na iniciativa privada. Portanto, a forma como você coloca, parece que eu estou preservando a vida dos deputados exatamente como é e estou mudando de todo mundo. Isso não é verdade. Isso não é correto perguntar dessa forma. Todos temos uma regra de transição, inclusive os políticos. O que eu posso dizer é que, fim da regra de transição dos políticos, todos estarão submetidos, inclusive os que entrarão para o próximo mandato, a um salário de R$ 5.531. Os que não estão, os que estão hoje com mandato, os que não serão novos deputados, que são hoje deputados atualmente, se aposentarão em uma fórmula exatamente...
Alô? Sim.
Eu preciso.
Deputado Arthur Oliveira Maia, fugiu, fugiu novamente...
A última palavra.
Sou o finalzinho
da... Para concluir. Então, veja só, hoje o parlamentar, quando ele se aposenta, ele recebe 1/35 por cada ano que ele contribuiu como deputado. Se ele ficar, por exemplo, de mandato 4 anos, ele terá uma aposentadoria que equivale a 4/35 um valor de salário de deputado, desde que ele tenha 35 anos de contribuição em outro regime. Uhum. Ele tem que somar 35 anos para poder se aposentar como deputado. 35. Não existe essa mentira que muitos falam por aí, que deputado se aposenta com um mandato, com 2 mandatos. Isso não é mentira, isso não é verdade.
Sim, é claro. Bom, esclarecer isso, claro.
O deputado se aposenta com 1/35 por cada ano que ele contribui como deputado. Por exemplo, se um deputado passar 4 anos como deputado apenas, ele vai ter aproximadamente uma aposentadoria ao final de 35 anos de contribuição. E hoje, 60 de idade, ele terá um salário de R$ 3.600 aproximadamente. Então, não é nada muito diferente dos outros, é uma coisa até bastante justa. Mesmo assim, estamos acabando com esse sistema, porque ninguém vai poder receber aposentadoria pela nova PEC. Ninguém vai poder receber aposentadoria nas novas regras, aqueles que entraram a partir de 2013, superior a R$ 5.531, e os deputados também estão incluídos nessa regra.
Perfeito. Outra coisa que se pergunta muito é com relação às pensões. Na sua proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, hoje os trabalhadores acumulam aposentadoria e pensão, né? Como é que vai ser a partir de agora? Essa acumulação será possível até no limite de algum salário ou não?
Olha, no relatório nós colocamos que as pessoas podem acumular até os limites, 2 salários mínimos. Esse limite inclui nada menos do que 65% dos brasileiros que estão no regime geral de previdência. 65% estão nessa situação de 1 salário mínimo e poderão acumular até 2 salários mínimos. Quem não tem isso tem que escolher entre a pensão, que eu estou falando aí no caso de um casal que ambos recebem aposentadoria. O marido e a mulher recebem aposentadoria, suponhamos que um deles venha a falecer. Aquele que não morreu, aquele que é remanescente, ele tem direito a receber essa aposentadoria até 2 salários mínimos, ou então optar pela aposentadoria maior. Digamos, o marido tem uma aposentadoria de 5 mil, a mulher tem uma aposentadoria de 10 mil. Ela veio a morrer, ele pode optar pela aposentadoria dela, que é de 10 mil. Então, sempre está ressalvada a possibilidade da opção pelo maior salário.
Ok.
Deputado Arthur Oliveira Maia, tínhamos combinado 20 minutos com o senhor. Está aperreado ou dá para seguir um pouquinho mais?
Não, olha, eu tenho um compromisso. Estou aqui agora saindo de casa.
Uhum.
Se a gente puder fazer uma outra reunião, uma outra entrevista aí.
Perfeito.
Eu já agradeço.
Perfeito.
Perfeitamente.
Perfeito.
Tá bom?
Mas nós agradecemos.
É um prazer falar com vocês, estamos aqui sempre às ordens.
Todo nosso e agradecemos muitíssimo mais uma vez a disposição de conversar conosco, esclarecer alguns pontos aí. E contamos com o senhor, porque ainda tem uma caminhada pela frente, né?
Sim, temos 6 votações pela frente.
E com 308 votos aqui na Câmara, que não é pouca coisa, não, né?
Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Mas vamos adiante, com certeza que o Congresso Nacional haverá de ajudar o Brasil. Vamos para frente.
Perfeito.
Muito obrigado a você, prazer muito grande falar com vocês, até a próxima oportunidade, com fé em Deus.